tem uma meio que ela pensa, é individual, é, mas você pode gerar ali um, dois empregos, o que fazer para poder ter acesso?
Então, existem linhas destinadas especificamente ao MEI, né? Basicamente ao Procred, e outras linhas que a Caixa opera, são linhas com taxas bastante atrativas, né? E para tanto, basta ser cliente da Caixa e passar pela avaliação de risco.
Teria que ter uma conta na Caixa Econômica para poder iniciar.
É, tanto para a contratação do crédito, como você citou agora, me perguntou, uhum, quanto para a prestação de serviço.
Tem que ter, né?
Sim.
Então, para você que é MEI, e aproveitando que nós estamos falando aqui dessa semana do MEI, né? Que essa semana nós tivemos até o mês do MEI, falamos aqui com o pessoal do Sebrae a respeito da importância. E lembrando que as micro e pequenas empresas, elas geram um volume muito grande de investimento no país, né?
Exatamente, né? E aí, até completando a informação anterior, o MEI ele pode se dirigir a uma agência da Caixa, caso ele não tenha conta, naturalmente, para abrir conta, ou de forma eletrônica pelo aplicativo Caixa Tem. A hora que ele rola o menu, já aparece um ícone, né? Abrir conta MEI. Então é possível fazer tudo isso de forma
virtual.
Virtual.
Precisa nem ir na Caixa, de forma física.
Nem na Caixa.
A facilidade, né?
Para se cadastrar na plataforma, para prestar serviço à Caixa, a plataforma é www.caixa.gov.br/conectamei. E para abrir conta, no aplicativo Caixa Tem, ou, se ele preferir, se o empreendedor preferir, né, nas nossas unidades.
Que bacana.
Voltando a falar do nosso objetivo principal, que é divulgar, né, essa plataforma, que está na sua fase inicial, o Acre está inserido nessa primeira fase, né? Qual a expectativa da Caixa Econômica em relação ao impacto que essa ação vai trazer para os pequenos empreendedores aqui, né, do estado do Acre?
Na verdade, nós não temos um número ainda exato daquilo que a gente, né, pode contratar nesse momento. A gente precisa experimentar a ferramenta. O Sim. que nós sabemos é que no estado do Acre nós temos 21 MEIs, isso é informação que nós temos, foi colhida junto ao Sebrae, né, 21 mil MEIs. Desse total, aproximadamente 40% estão regular, porque é uma condição para prestar serviço para a Caixa, tem que estar regular perante a Receita Federal e perante o FGTS. Então, aproximadamente 40% estão regular, e desse total, aproximadamente 2 mil MEIs se enquadram nos critérios, nos quinais, né, de prestação de serviço relativa à manutenção e conservação de unidades.
Pretende, muita gente que está ouvindo gente debate agora deve estar se perguntando: que tipos de serviços poderão ser oferecidos pelos MEIs dentro dessa plataforma?
São aproximadamente 80 serviços, todos eles ligados à manutenção e conservação predial. Por exemplo, jardinagem, vidraçaria, marcenaria, hidráulica, enfim, todos aqueles serviços inerentes à manutenção e conservação predial.
E para participar, quais são os requisitos básicos? Como um empreendedor pode fazer o cadastro e entrar nesse banco de prestadores de serviços da Caixa?
O cadastro, Damião, ele é bem simples, né? Ele é feito de forma digital pela plataforma www.caixa.gov.br/conectamei. Aí ele vai preencher um formulário, as perguntas são guiadas, então ele é bem simples de fazer. E, além disso, né, como eu disse antes, estar regular na Receita Federal, no FGTS, e ter conta da Caixa. Se ele não tem, ele pode vir numa agência, abrir a conta, ou de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem. É muito simples.
Tudo bem.
Uma dificuldade, né, que os pequenos empreendedores têm é de conseguir contratos formais, né, ter uma segurança para receber, né? De que forma o ConectaMEI, né, essa plataforma maravilhosa, ajuda a resolver esse problema?
Então, o ConectaMEI, ele é uma oportunidade para que o MEI preste serviço, né, em condições formais, né? E, além disso, é um excelente currículo, né? Quando ele for ao mercado buscar novas oportunidades, tendo a prestação de serviço para a Caixa no seu currículo, naturalmente isso amplia significativamente as oportunidades, né, as novas oportunidades para esse empreendedor.
ConectaMEI, olha, para você que está ouvindo o Gente Debate, eu queria só que o senhor reforçasse a questão de que forma o cidadão pode estar realizando esse cadastro, né? Porque tem muita gente que, como será que eu consigo fazer o cadastro da minha MEI? Eu sou um empreendedor, trabalho com algum produto, e aí eu preciso fazer esse cadastro. Aí tem a questão da emissão de nota fiscal, um exemplo, que às vezes tem a dificuldade da emissão da nota fiscal. Ele, fazendo esse cadastro no ConectaMEI, ele já tem ali os acessos para poder emitir notas?
Ele faz o cadastro para prestar serviço. E nós temos uma empresa que faz a intermediação, que faz a conexão, MEI Caixa. Então, caso o MEI tenha dificuldade na emissão da nota fiscal, essa empresa, ela auxilia o MEI na emissão dessa nota fiscal. Você bem disse, né, o pagamento Ele é feito mediante emissão de nota fiscal, mas é bem rápido. Em até 3 dias úteis após o ateste do serviço pelo gerente-geral da unidade, o MEI recebe o seu recurso em conta corrente.
E quando tem essa parceria Sebrae Caixa Econômica, superintendente, isso aí vem para... O senhor está trazendo aqui a questão das facilidades que o cidadão tem. A gente está fugindo da burocracia. Pensando aqui, vamos botar aqui 20 anos atrás, ou menos... para fazer qualquer uma transação, teria que ir lá no prédio da Caixa Econômica, teria que enfrentar uma fila, aí aguardar ali 1-2 horas para poder chegar a ser atendido. E muitas vezes não saía satisfeito, né? Porque não tinha como resolver no momento. Agora, com essa facilidade da internet das coisas, quando chega, você em cima de sua... Na sua cama deitada, você começa a fazer ali o processo todo e você consegue chegar... A uma resolução e poder ter um futuro, né, trabalhando tranquilo, trabalhando por conta própria. Você monta um MEI, o MEI é o empreendedor individual, você trabalhando na sua, você é o seu patrão.
Exatamente, a única coisa que não é digital é a prestação de serviço, o resto ele faz tudo de forma digital, tanto o cadastro, né, pela plataforma que citei anteriormente, que é bem simples, ela é bem guiada. É quanto a emissão de nota fiscal, quanto o recebimento, quanto a abertura, quanto todo esse processo é digital. E, naturalmente, a Caixa, nesse processo, conta com a parceria do Sebrae, né, que é um grande indutor aí na formalização dos empresários, daquelas pessoas que prestam serviço. Né?
Hoje, para prestar, vamos, que eu estou pensando aqui, a MEI ela tem um valor, ela tem um limite de valor que é anual, né?
Isso.
Não é como a ME, que tem um limite bem maior. A MEI tem um limite anual.
A caracterização de MEI, ele é um enquadramento dado pela Receita Federal, não é nosso, né? Então ele tem que ter faturamento de até 81 mil reais.
Até 81. Passou, já passa.
Aí ele vai para um outro nível de empresa, que são as microempresas, ele cai numa outra classificação da Receita Federal. Essa classificação não é nossa.
A Caixa Econômica vem só para facilitar a vida do MEI.
Exatamente.
Agora o tempo passa, a gente está conversando aqui, o tempo está passando. Essa parceria realmente faz uma diferença. Eu queria que o senhor falasse para a gente aí, uma mensagem assim para os micro e pequeno empreendedores, né, aqui do Acre, que querem crescer e formalizar e aproveitar essa nova oportunidade que a Caixa Econômica criou aí para que o cidadão possa se dar bem. Por que a gente faz se dar bem? Trabalhando de forma legal e tendo um auxílio aí de um banco que é um dos bancos do Brasil que tem respaldo para poder trazer benefícios para o empreendedor.
Então, acho que é muito interessante a sua pergunta, mas o que eu posso dizer é que acreditem no processo. É uma oportunidade de mais renda, né, e de trabalhar de maneira formal, né, e ampliar o seu negócio, né? E para isso, nós contamos com uma importante parceria que é o Sebrae, que pode auxiliar os MEIs tanto na abertura, né, do CNPJ, quanto na regularização de eventuais pendências fiscais para se habilitarem a prestar serviço para a Caixa. Aqui no estado do Acre, nós temos 18 unidades e mais uma unidade administrativa que podem ser atendidas por esses MEIs. Isso em todos os lugares. Nós estamos falando de Marechal Taumaturgo, de Feijó, de Sena, de Manuel Urbano. Todas essas unidades, todas essas cidades que constam uma unidade nossa, eles podem trabalhar para a Caixa.
O senhor falando aí dessas cidades, nós estamos nesse exato momento ao vivo para todas essas cidades, viu?
Perfeito.
É superintendente regional também, né? Nessa cidade?
Eu sou superintendente de rede aqui no estado.
No estado. E lá é regional. Ou é gerente só, que chama... Não,
lá é uma gerente geral.
Geral.
Cada uma das cidades que citei tem uma agência nossa. Nessa agência tem um gerente geral.
Gerente geral. Então, era para o senhor ter dito, ó, vocês ficam ouvindo a Difusora em Sena Madureira, inclusive do Sul, que daqui a pouco eu estou lá.
Perfeito.
A turma lá de Sena Madureira, que nós estamos ao vivo para Sena. O Gente Debate, ele está ao vivo para todo o estado. São 11 emissoras do sistema público e a gente leva esse sinal, esse som aí para todo o estado do Acre.
Maravilha, muito bom.
Presidente, nós queremos agradecer a sua vinda até aqui e dizer muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu também sou MEI, por isso que às vezes eu faço algumas perguntas aqui para entender.
Entendi.
Né?
Parabéns.
Trazendo esse assunto que realmente ele ajuda a esclarecer e tirar dúvidas de muita gente. Impacta a vida do micro e pequeno empreendedor. Na verdade, quando você tem acesso, né, à linha de crédito, automaticamente você tem possibilidade de trazer um ganho de forma mais próspera para a sua casa, sua família e o seu negócio. Nós queremos agradecer e aproveitar esse momento para só deixar aí uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né, que estão em casa e que ainda não são, que têm algum tipo de trabalho de forma informal, que eles possam ir no Sebrae, abrir uma MEI e vir até a Caixa Econômica através desse aplicativo para poder se legalizar e poder ter um futuro na família, que tem uma família aí abençoada financeiramente.
Pois bem, Daniel, o que eu posso dizer é que na Caixa nós temos crédito, como você bem perguntou no início da entrevista. Nós temos, né, produtos e serviços bancários, como a maquininha para ele, né, vender por intermédio do cartão de crédito, a conta corrente, e agora nós temos trabalho. Então a Caixa é completa para o MEI, né? Tem produtos e serviços bancários e tem trabalho também. Como disse anteriormente, acredito no processo, nós estamos aí para trabalhar e operar com esse microempreendedor, gerando mais valor no mercado local, né? Valorizando os trabalhadores locais. Então, esse é importante ressaltar, né? E, por fim, agradecer a oportunidade de falar ao público, agradecer a Gers
Parada.
Isso.
Ela é parada assim, mas ela faz.
Agradecer o programa pela oportunidade de falar desse produto tão importante aqui para o Estado do Acre.
Obrigado. Conversamos hoje com o superintendente de rede Caixa Econômico Federal no Acre, Elias Landivar, falando aqui sobre o Conecta MEI, essa nova plataforma que promete abrir oportunidades para microempreendedores individuais em várias áreas de serviço aqui no nosso estado. O senhor superintendente falou aqui, é todo o Acre, né? O Acre todo está coberto com essa plataforma que vem só fortalecer e, lembrando, fortalecer a economia do estado, né, superintendente?
Exatamente.
O MEI, ele tem essa... às vezes o cara, não, mas é um valor X, mas quando soma a somatória de tudo, dá um montante aí bem grande, né?
Considerável, montante considerável. Né?
Então, pronto. Então, para você que é MEI, continue trabalhando, continue melhorando a economia do nosso estado. Obrigado. O espaço está sempre disponível, viu?
Obrigado.
Agora no Acre são 11:28. Nós vamos ao intervalo comercial, sim, nós vamos faturar porque é preciso, meu amigo, olha. Vamos faturar daqui a pouco nós vamos receber aqui também o senador Márcio Bittar. Bater um papo aqui e vamos falar também sobre segurança, sim, né? Temos a sequência aqui da segurança pública, essas e outras a seguir, logo após o intervalo comercial. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Venda Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelera. Seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11 horas e 34 minutos. Olha, a partir de agora nós vamos falar de segurança pública. Vamos falar de segurança?
Gente em debate, segurança.
É, rapaz, tem coisas que acontecem que realmente deixa todo mundo muito apreensivo, preocupados. Ó, lá na fronteira, brasileiros desaparecidos são encontrados com sinais de execução em Cobija, na Bolívia. Quem conta pra gente é o repórter Jair Correa.
O desaparecimento de 2 jovens que supostamente seriam acadêmicos de medicina pode estar relacionado a um possível duplo homicídio registrado na cidade de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia. Segundo informações preliminares, familiares procuraram a delegacia de Pitaçolândia na manhã da quinta-feira para registrar o desaparecimento dos estudantes, que teriam sumido ainda na tarde da quarta-feira. Horas depois, autoridades policiais bolivianas foram acionadas após a localização de 2 corpos no bairro El Castanhal, na parte alta da cidade de Cobija. A área foi isolada para os trabalhos forenses e, posteriormente, os corpos foram removidos para o necrotério do Hospital Roberto Galindo. De acordo com informações divulgadas preliminarmente pela polícia de Pando, as vítimas apresentavam sinais de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Os corpos foram encontrados fora de um automóvel no momento em que as equipes policiais chegaram ao local. As primeiras informações apontam que as vítimas seriam de nacionalidade brasileira. Familiares de um dos jovens já haviam registrado o desaparecimento de um estudante do curso de medicina de la Universidade Privada Domingo Sábio. A polícia boliviana segue investigando o caso para confirmar oficialmente a identidade das vítimas, esclarecer as circunstâncias do crime e identificar possíveis envolvidos. Segundo a imprensa e autoridades locais, as vítimas foram identificadas como sendo Breno Oliveira Tessinari e Carlos Eduardo Amaral Brizola. Da Regional do Alto Acre, Jair Correa, para o Sistema Público de Comunicação.
E ainda com notícias ali da região da fronteira, um aluno foi brutalmente agredido após sair de uma escola em Brasileia. Esse caso acabou gerando revolta não só entre os estudantes, mas também a comunidade. E o Jair Correa vai trazer para a gente essa informação.
Um caso de violência envolvendo um estudante da Escola Estadual Graça Rocha causou revolta e preocupação entre alunos e moradores de Brasileia. Segundo relatos da tia da vítima, o adolescente vinha sofrendo episódios de bullying dentro da unidade escolar antes de ser violentamente agredido na saída da escola. De acordo com as informações divulgadas por familiares, o estudante de 17 anos foi surpreendido pelas costas enquanto ainda usava o uniforme escolar. Durante a agressão, ele sofreu diversos golpes na cabeça, chutes, enquanto tentava se proteger, já caído ao chão. A vítima teve cortes profundos na boca e precisou receber atendimento médico no Hospital Regional do Alto Acre, onde ferimentos foram fechados com ponto. Vídeos e fotografias do momento da agressão foram divulgados pela tia do adolescente. Rapidamente passaram a circular entre estudantes e moradores da região, causando forte repercussão. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do agressor, nem informações sobre eventual registro de ocorrência policial por parte da família. A escola divulgou nota dizendo ter tomado providências e chamado para conversar os responsáveis de ambos os alunos. Disse também que muitas das conversas que circulam nas redes sociais não são verídicas. Da Regional do Alto Acre, Jair Correa, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 38 minutos. A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul avançou nas investigações sobre um grupo criminoso suspeito de envolvimento em roubos, arrombamentos e sequestros de motoristas de aplicativo no município. Novas prisões foram realizadas nesta semana. Gladys Albano traz as informações.
Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa é investigada por uma série de assaltos registrados nos últimos 45 dias em estabelecimentos comerciais de Cruzeiro do Sul. Na mais recente ocorrência, os suspeitos arrombaram uma loja no centro e levaram bolsas, mochilas, sapatos e outros objetos, como contou o delegado Jadson Santos.
A equipe da Polícia Civil do Nepatri já foi a campo, né, e conseguiram já identificar 5 dos que participaram dessa ocorrência. 3 foram presos em flagrantes.
As investigações apontam que o grupo utilizava violência e ameaças durante os crimes. Em alguns casos, motoristas de aplicativo eram sequestrados e obrigados a dar apoio às ações criminosas.
Alguém liga para um motorista de aplicativo e ele vai até ao local pensando em se tratar de uma corrida, de uma contratação de uma corrida, e acaba sendo tomado ali, né, de ameaça para poder fazer o que eles estão determinando, ou seja, ir até o local do crime, aguardar e dar fuga aos criminosos.
Durante a operação, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão. A investigação também identificou integrantes de facção criminosa apontados como responsáveis por coordenar os roubos em Cruzeiro do Sul.
A contar com 2 aí das iniciais ISN e o MFS, eles são autores de diversos crimes de roubos aqui, como na loja Texcel, na Jobutique, na loja Americanas, na distribuidora Igarapé Preto, na loja Bemol, no mercantil Andreisson. Então, todos esses crimes aqui, a gente investigou cada um deles, foi chegado à conclusão da identificação de cada um, e eles foram devidamente agora, né, retirados da sociedade.
Ainda segundo a Polícia Civil, outros suspeitos já foram identificados e novas prisões devem ocorrer nos próximos dias. De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 11 horas e 41 minutos, 11:41. Polícia Civil leva conscientização sobre abuso sexual a escolas de Marechal Taumaturgo. Quem conta pra gente é Marcelo Torres.
Em alusão à campanha Maio Laranja, mês dedicado ao combate ao abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes, a Polícia Civil do Acre, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, deflagrou a Operação Caminhos Seguros, no município de Marechal Taumaturgo. O foco inicial da operação está nas salas de aula. Na última quinta-feira, dia 14, o delegado Marcílio Laurentino, acompanhado dos oficiais investigadores de polícia, realizaram uma série de atividades e palestras direcionadas a estudantes da Escola Estadual Elvira Ferreira Gomes, com o objetivo de munir crianças e adolescentes com informações claras sobre os riscos e sinais de abusos. Como parte do fortalecimento da rede de proteção local, a equipe da Polícia Civil, que atua em Marechal Taumaturgo, participou de um marco importante para o município, que foi a inauguração da sala de escuta especializada do Conselho Tutelar da cidade. O novo espaço será fundamental para o acolhimento humanizado. Na sala, será realizada a escuta especializada e a coleta de depoimentos especial de vítimas de crimes sexuais, evitando a revitimização e garantindo que o relato de criança seja acolhido por profissionais capacitados em um ambiente protegido. Paralelamente às ações educacionais e institucionais, as equipes de investigação da Polícia Civil estão dando andamento célere a diversos inquéritos policiais e procedimentos criminais em curso. O objetivo é apurar com rigor as denúncias já registradas no município e responsabilizar criminalmente os autores de abusos. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 11 horas e 44 minutos, 11h44. Olha agora, como já, nós já tínhamos anunciado, a nossa segunda entrevista. Vamos para um bate-papo agora com o senador Márcio Bittar, para falar sobre a destinação de emendas parlamentares voltadas para investimentos importantes no Acre, especialmente nas áreas de saúde, infraestrutura e apoio aos municípios. Entre os temas estão obras como a do mercado de Marechal Taumaturgo, além da entrega de barcos, máquinas e outros equipamentos para atender a população acreana. Senador, o senhor garantiu mais de 13 milhões para o Estado, focados na atenção primária. Por que priorizar o repasse direto para os postos de saúde dos municípios, em vez de grandes centros hospitalares? Bom dia, é um prazer estar lhe recebendo aqui mais uma vez.
Querido, primeiro, bom dia, um abraço a todos que nos prestigiam com a audiência. Primeiro que 13 milhões é muito pouco. Na verdade, 13 milhões é só uma emenda minha de 40, aliás, 39, que eu arrumei para Rio Branco através do DERAC, para pavimentação urbana, e foi empenhado 13 milhões. Outros 13 milhões é para a da saúde. Outros, esses dias, outros 10, 12 milhões é para infraestrutura. Como você mencionou, 1 milhão lá para Taumaturgo, que eu vou com o Nicolas Ferreira lá na terça-feira da semana que vem, para a construção do novo mercado Elias Mansur. O vereador Glaucio, nosso pré-candidato a deputado estadual, junto com o prefeito Valdério, me pediram essa emenda. Aliás, quero anunciar para Taumaturgo que o DERAC me informou que logo, logo reinicia o trabalho da passarela, os palanques estão prontos, e a mais desejada obra de Taumaturgo deve ser inaugurada este ano. Agora saiu para município de Porto Walter recurso para a área da saúde, Rodrigues Alves também. Para Tarauacá foram quase 4 milhões, que é 1.900.000 e pouco para pavimentação urbana, mais ou menos mais de 2 quilômetros de asfalto na cidade, e 1 milhão, quase 2 milhões para a saúde. Feijó, o prefeito Railson está começando a terminar as primeiras casas de uma emenda minha ainda da época do governo do presidente Bolsonaro. Eu fiz uma emenda para Feijó para construção de casas. E agora, finalmente, na prefeitura do Raios, elas começam a aparecer. De 30 e poucas casas, duas já estão lá em pé. Eu vou visitá-las na segunda-feira. Para Rio Branco, tem mais de 9 milhões que caiu aqui para a saúde da prefeitura da nossa capital. E a outra notícia é que o DERACRE, finalmente, nós conseguimos ajudar a resolver, eu digo eu também, porque eu estava atento, visitando, falando com amigos do Tribunal de Contas da União, para resolver, de acordo com a área técnica, qual a empresa, afinal de contas, que tocaria o viaduto da corrente.
Certo.
Que é uma emenda que eu consegui também no final do governo do presidente Bolsonaro. Então, aqui é uma satisfação, uma alegria poder dizer ao povo, não só da capital, porque qual é o município do interior que não passa aqui na nossa corrente, na velha corrente? Então, esse semestre, o DERACRE, eu acho que no máximo em 30 dias, finalmente poderá dar a ordem de serviço para a Albuquerque Engenharia, que é a mesma empresa acriana que construiu o viaduto Mamédio Bittar, viaduto importantíssimo. Então, essa empresa acriana vai receber a ordem de serviço, provavelmente nos próximos 30 dias, para começar a obra, que talvez um dos viadutos mais importantes do Acre inteiro, que é o viaduto ali da corrente. O Alisson vai começar um programa de pavimentação urbano que conta com aquela emenda que eu mencionei agora há pouco, de 40 milhões, 39, dos quais 13 milhões já está empenhado, e esses 13 milhões já deverá estar liberado para o Alisson, através do DERAC, estabelecer quais as avenidas e ruas que eles vão priorizar. E esse ano, o Alisson, prefeito de Rio Branco, deve dar a ordem de serviço para outro elevado, que também é uma emenda minha, que é o elevado do Horto Florestal. Eu destinei 10 milhões para a primeira fase, e aí quando for no final desse ano, eu coloco mais 10 milhões, porque é o valor total desse elevado, vai chegar a 20 milhões. E também o DERAC me disse que ainda este ano deve abrir a licitação para a segunda ponte de Brasileia e Epitaciolândia, que é uma emenda que a bancada federal me ajudou, eu propus e a bancada acompanhou, o senador Alan Rick, deputado Roberto Duarte, deputado Ulisses, a deputada Socorro Neri, enfim, a bancada federal abraçou a ideia e aprovou. Então, há uma emenda de bancada, que eu tive a iniciativa, aprovada, recurso garantido, mais de 30 milhões, para o DERACRE, e agora eu tenho informação que este ano ainda ele deverá abrir a licitação. E aí, lógico, a ordem de serviço no ano que vem. Mas um dia na minha vida eu vou ver a segunda ponte de Brasileia e Epitaciolândia. Eu quero mais uma vez dizer ao povo de Brasileia, ao povo de Epitaciolândia, todo o Alto Acre, a emenda está feita e o dinheiro garantido. Então agora é a questão do DERACRE, que já fez a ponte de Sena com a minha ajuda, já fez a ponte de Chapuri com a minha ajuda. Então o DERACRE tem esse know-how e eu confio que isso vai dar certo, como as outras deram certo.
O senhor falando aí em relação ao Alto Acre, tem também a destinação de veículos, né, para Brasileia, ali para melhorar a questão da mobilidade. Há planejamento para enviar mais equipamentos para essas regiões?
Na verdade, a Secretaria de Agricultura do Tchê, que agora saiu, eu fiz uma emenda, quando era relator do orçamento, de 50 milhões. Nós tivemos oportunidade, a primeira fase, chegaram vários equipamentos, que esses equipamentos e máquinas agrícolas é para a área rural, dos 22 municípios do estado. Depois saíram, já com o Tchê, mais duas parcelas. Então, dos 40, porque são 50 milhões, mas há um desconto lá do Ministério, ficou em 47. Então, desses 47, a metade disso foi liberado. Então, são máquinas e implementos agrícolas, as máquinas e implementos agrícolas que a Secretaria de Agricultura adquiriu é com a emenda minha. E essas máquinas e implementos agrícolas é para atender os municípios do interior do estado do Acre. Você está falando de outra emenda, que é uma emenda que me pediu o presidente da Câmara de Brasileia, certo, Marquinhos, que é uma, para ajudar o trabalho, né, da Câmara, é um carro
4x4, né?
Já foi liberado.
Já? Tem previsão para chegar?
Olha, que é liberado, eles vão comprar, né, e tal, enfim, mas é esse ano, no verão. No próximo inverno,
Já está lá.
Eles já terão esse carro.
Senador, vamos falar dessa agenda. O senhor convidou o deputado Nicolas Ferreira para uma agenda aqui no Acre. Qual a importância, né, da visita do Nicolas nesse momento aqui no Acre?
Eu sou cristão. Eu não ando, vamos dizer assim, com a Bíblia debaixo do braço, mas eu sou cristão. E para mim o dom, a vocação, quem dá é Deus. Você tem o Pelé, maior jogador, maior atleta do século passado, e não é por isso que o filho dele também virou
vai ser o melhor, né?
A mesma coisa, o filho do...
O Pelé foi o maior atacante e o filho, o Edinho, foi goleiro.
Aí vamos combinar, né? Foi um goleiro meia boca, né? Então o dom, o talento, você
é seu.
Pode treinar, é de Deus.
Quem Deus
dá
que
é
dá.
Deus. Porque senão o cara passava pro filho, e não passa. Então, para mim, o talento deste jovem, com 29 anos de idade, é Deus.
Certo.
Esse menino, ele nasceu com algum propósito grande. Eu entendo que, não só na política, mas o exemplo que ele dá. É um rapaz que nasceu na favela, filho de um pastor, portanto é um evangélico raiz, e é um jovem que inspira. Você veja que no momento em que nós temos quantos jovens desempregados, parte desses jovens acabam sendo conquistados por crime organizado. Então você vê um jovem que é uma inspiração, né, de bom comportamento, de temor a Deus. Isso é importantíssimo, a sociedade precisa disso. E esse jovem tocado por Deus, eu passei 4 anos da minha vida para bem, nos momentos que eu pude, e tentando conquistar a confiança dele para que ele pudesse falar por nós. Uma coisa é quando eu digo lá em Brasília que não adianta os indígenas terem tanta terra se não tem o poder de utilizar os recursos naturais. Se o indígena tem tanta terra, mas não pode fazer uma estrada, não pode fazer uma ponte, não pode fazer o agronegócio, não pode tirar petróleo, não pode tirar potássio, então ele tem um monte de terra, mas vive pobre. Então uma coisa é eu dizer isso, a outra é o Nicolas, que tem 23 milhões de seguidores no Instagram. Uma coisa é eu dizer que o seringal extrativista não tem perigo de voltar, porque o seringal extrativista não concorre com o seringal de cultivo. Uma coisa é eu dizer em Brasília que ficam glamorizando como se a vida de um seringueiro na floresta fosse algo que a pessoa desejasse para o filho dela. Não deseja. Por exemplo, quer um exemplo? A turma da Marina, do Jorge, que governaram o Acre. Você lembra de algum parente deles que foi virar seringueiro? Então veja, se uma atividade que você não quer para si, não quer para seu filho, não quer para seus pais, para quem que você quer? Então, na verdade, é uma vida desumana. O cara imaginar que o seringal extrativista pode ser um modelo de vida, de atividade econômica, o cara viver na mata, longe de um posto de saúde, longe de um posto policial, longe de uma escola, meninos tendo que andar 3-4 horas a pé na lama para chegar numa escola, quando tem. Quer dizer, então uma coisa é eu dizer isso, a outra coisa é o Nicolas ir numa reserva extrativista, andar numa estrada de seringa, conhecer o que é uma escada de seringueiro. Então a outra coisa é quando eu falo que não tem cabimento a perseguição do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, do IBAMA, que faz com que homens da mão calejada, humildes, que trabalham de sol a sol com as suas esposas, com a sua família, receber a visita do IBAMA, do ICMBio, com a Polícia Federal, com o Exército, tratando como se fosse bandido. Porque, presta atenção, está tudo errado. Se um pai de família trabalhador é tratado como bandido, tem pânico da palavra ICMBio, morre de medo de falar, o IBAMA está indo aí a semana que vem, isso está errado.
Como mudar, senador, isso? Tudo
mudando
isso?
O governo. Nós temos que tirar o PT da Marina. Quem que manda na Amazônia há 30 anos? Conta para mim. Quem está me ouvindo? A pessoa que mais manda na Amazônia há 30 anos chama-se Marina Silva, que nem aqui mora mais. Eu lembro quando a Marina, Jorge Viana, essa turma toda, dizia que eu só aparecia em campanha. Eu tive 3 convites para ir embora do Acre, disse não aos 3. 2 governadores, governador eleito do Amazonas, Eduardo Braga, em 2002, governador eleito do Mato Grosso do Sul, meu amigo Reinaldo Azambuja, eleito em 2014, eu e ele fomos para o segundo turno, eu perdi a eleição que ele ganhou lá, e o prefeito, que comanda até hoje uma das cidades mais ricas do Brasil. Aos três convites eu disse não. E aí aquela turma que disse que amava o Acre, amava o Acre, sumiu daqui. Marina nem aqui mora mais. Agora eu vejo eles que falavam dos outros, né, fazer a mesma coisa. Agora quando chegou na campanha começa a aparecer. Então sim, se você ama o Estado, muda a lei. Eu vi vocês aqui falando, por exemplo, de campanha, né, contra o feminicídio. Eu acho toda a campanha bem-vinda. Mas, menino, diz uma coisa para mim. Se as campanhas não estiverem acompanhadas com o rigor da lei, pouco vale.
É.
Nós tivemos aqui um governo de quase 28 anos. O Jorge Viana tem 28 anos de poder no Acre. E o feminicídio aumentou. O estupro aumentou. Por quê? Porque quando a gente quer endurecer a lei, eles são contra. Agora há pouco, na Câmara Federal, a nossa bancada queria endurecer a lei, aumentar a pena para estuprador. Quem foi contra? A esquerda. Então, veja, as campanhas são importantes, mas a campanha, sem o rigor da lei, não funciona. Quando você vê um camarada que matou a mulher dele, três, quatro anos depois, solto, matando outra, isso é impunidade. E a impunidade é o maior motor da violência.
E aí... Então,
se você quer mesmo combater o feminicídio, combater o estupro, bote o criminoso, o estuprador na cadeia para mofar lá dentro. Pare de trabalhar por audiência de custódia, pare de trabalhar por progressão de pena para crime hediondo. Enfim, então o Nicolas, ao vir ao Acre, eu me sinto extremamente honrado. Tu sabe que no meio da política, lá em Brasília, tem muita gente com inveja da gente, inveja mesmo. Eu estive lá no PL há 2 dias, encontrei com senadores, até o ex-governador do Rio de Janeiro, perguntando: rapaz, tu vai levar o Nicolas 3 dias no Acre? Porque tu pode ver, você que está nos assistindo, nos ouvindo com a sua audiência, eu agradeço, pode procurar no Google. Vai ver se o Nicolas passou 3 dias o ano passado em Goiás ou em São Paulo? Não. Por que ele vai passar 3 dias aqui? Porque nós, graças a Deus, nós ajudamos a mostrar a ele a importância dele conhecer o interior da Amazônia.
Ele vai fazer uma visita a algumas cidades.
Irmãos, ele chega aqui na segunda-feira, nem desce para a cidade. Do aeroporto, do voo da Azul, que vem de BH, nós já vamos para os Caravan e vamos para o rumo do interior. Ele vai conhecer Feijó e Tarauacá, vai conhecer a BR-364, vai conhecer uma aldeia indígena, vai dormir em Tarauacá, isso tudo na segunda-feira.
Certo.
Terça-feira, nós vamos para Taumaturgo, município lá no Alto Juruá, faz divisa com o Peru, que não pode fazer uma estrada, porque as ONGs não deixam, financiada por países estrangeiros, município que tem 95% do seu território em reserva. Dali nós vamos para uma reserva extrativista, para ele conhecer o que é uma estrada de seringa, para ele conhecer a realidade.
Sentir um pouco o
clima. De ex-seringueiros que vão estar lá com ele, para ouvir deles, dos ex-seringueiros, por que eles não estão mais contando seringa, porque não compensa e ninguém quer aquela vida. É só parar para olhar. Qual é o jovem que está na escola que deseja para o pai voltar para o seringal? Ou que deseja ter um filho e ser seringueiro? Ninguém. É extrativista, né?
Fundador.
Voltamos para Cruzeiro, vamos passar em cima da balsa, né, lá onde tem que ser feita a ponte, e que as ONGs não deixam. Vamos para o Santa Luzia, conversar com moradores, vai lá numa colônia, visitar, tomar um café lá dentro. Voltamos já de tardezinha para Cruzeiro, aí no Nauas ele vai ser presenteado com um quadro de machetaria de um acriano que hoje é um artista internacional, que é o Maxon. Nós vamos doar para ele um presente, eu comprei, estou comprando para dar para ele um presente de machetaria. Chega a noite em Rio Branco, aí sim, que eu aproveito agora para convidar,
faça uma...
na quarta-feira, na Uninorte, depois dele ter feito uma imersão no interior do nosso estado, aí sim eu convido. Quarta, 8 da manhã, na Uninorte, ele vai passar mais de uma hora do começo até chegar no palco, falando com as pessoas. Muita gente quer tirar foto com ele. E eu aproveito aqui para dizer que ele tem toda a paciência do mundo e carinho. Então ele vai passar mais de uma hora para chegar no palco, cumprimentando as pessoas, tirando fotografia, recebendo o carinho do povo acreano. Aí no palco, aí sim vai ter a coletiva com a imprensa. Todos estão convidados.
Quarta-feira?
Quarta-feira, a partir das 8 horas lá no Uninorte. O evento mesmo, no palco, vai demorar muito menos que a caminhada dele. E depois ele vai de novo caminhar no outro corredor, mais uma hora, né, de abraço com as pessoas e tal. E aí dali se encaminha para o aeroporto para voltar para a casa dele em BH.
Senador, eu quero agradecer o senhor. Nós entramos aqui no Tempo do Esporte. Muito obrigado pelas informações e parabéns por trazer o Nicolas aqui para poder... A gente sabe que a juventude gosta muito dele.
O nosso papel, meu papel, é preparar o meu time para que, estando no governo, nós possamos desarmar todas as armadilhas que fizeram contra nós e que nos impedem de prosperar. A floresta tem que ser preservada, mas só que nós não podemos esquecer que aqui dentro moram 28 milhões de seres humanos e que merecem ter o direito de prosperar. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto.
Muito obrigado, senador, muito obrigado aí você que ficou conosco. Edson, meu irmão, um abração, obrigado, viu? Olha, vamos embora porque Alberto Casas, Zezinho Melo e Darlene Cardoso já está chegando. Fique agora com o Lance Esportivo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fica com Deus, porque com ele nós vamos e até segunda-feira. Um bom final de semana.
Em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Venda Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar.
no Acre, 12 horas 6 minutos. Está chegando na Difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. Está no ar o Lance Esportivo e a partir de agora você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análises, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12:07, boa tarde, Zezinho Melo.
Boa tarde, Alberto, boa tarde, queridos ouvintes. Vitória Malvado.
Os destaques do dia.
Noite de zebras para os times cariocas. Flamengo e Botafogo são eliminados e dão adeus à Copa do Brasil. Isso aqui o cara falou ali para mim agora, hein, Zezinho? Sabe o que é? Não fizeram dever de casa direito, né? Não venceram como teriam que vencer. E ontem amargaram aí as derrotas. Tanto o time do Botafogo, mais cedo para a Chape. Sabe que horas o Botafogo começou a jogar, Zezinho Melo? Depois que estava 2-0. Estava 2-0. E o craque do time perdeu um gol só ele e a trave. De frente para o crime, ele chutou para cima, o Danilo. É, eu vi esse lance. Né? O Flamengo, a bola não quis entrar. Ou excesso de preciosismo, né? Isso tudo ocasionou a eliminação dos dois. E o Corinthians bateu Barra novamente, carimbou a vaga para as oitavas e meteu mais 3 milhões no bolso, nos cofres. Grêmio domina o Confiança fora de casa e segue firme na Copa do Brasil. Isso aí já era praxe, né? O Confiança chegou muito longe, rapaz, chegou na quinta fase ainda. Atlético do Paraná bate o Atlético Goianiense nos pênaltis e avança de fase. Que caboclo para bater pênalti ruim, rapaz, esse do Atlético Goianiense. É louco, né? Após negociações, São Paulo confirma Dorival Júnior no comando técnico. Volta na casa o Dorival. A arbitragem acreana está ganhando espaço em nível nacional. E neste final de semana, teremos dois atuando pela Série D do Brasileiro. Galvez quer a vitória diante do Lanterna. O Maitá para seguir firme na classificação. No Sub-20, São Francisco goleia e Santa Cruz fica no empate. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o Esporte do Brasil.
Estamos aqui, né, com o Esporte do Brasil para você. Times cariocas, Flamengo e Botafogo são eliminados, né? Com uma vitória sobre o Botafogo, a Chapecoense avançou para as oitavas da Copa do Brasil. Já em Salvador, o Flamengo tropeçou diante do Vitória. De quem, rapaz? O técnico lá, Jair Ventura. E também foi alvo da zebra. Daniel Esperon traz o balanço completo das partidas que tiraram os dois grandes do Rio de Janeiro da Copa do Brasil. Mais cedo foi o Botafogo. Mais tarde foi o Flamengo. Chega aí, Daniel Esperon.
A zebra passeou na quinta-feira de Copa do Brasil e a Chapecoense está nas oitavas de final da competição, eliminando o Botafogo, que tinha a vantagem, mas perdeu na Arena Condá pelo placar de 2-0 e deu adeus à competição. Lateral esquerdo, Alex Telles, desabafou após a partida e admitiu um jogo ruim.
Eu acho que a gente não começou jogando bem, a gente não controlou o jogo. Eu acredito que a gente deu o primeiro tempo para a Chapecoense jogar. Começamos muito lento o jogo e quando a gente tentou recuperar já estava tarde. A gente começa a ir para cima, começa a deixar espaços na defesa porque a gente precisa empatar o jogo, virar, enfim. Complicado. A culpa é nossa, dos jogadores. Nós tínhamos a obrigação de passar. A Chapecoense fez o jogo que fez, lutou, encarou o jogo da forma que tinha que encarar e a gente, na minha visão, a gente deu o primeiro tempo para a Chapecoense inteira, depois ficou difícil. Então, pedir desculpa ao nosso torcedor. Isso não tem que ser a nossa imagem. Não tem outra coisa a fazer a não ser trabalhar. Tem brasileira, tem sul-americana, mas hoje a gente sai muito frustrado aqui, porque esse não é o nosso nível.
Quem perdeu por 2-0 também foi o Flamengo, jogando no Barradão diante do Vitória. O detalhe é que no Rio de Janeiro tinha vencido por 2-1 e acabou derrotado no Barradão, dando adeus à Copa do Brasil. O Vitória embolsa R$3 milhões com essa classificação para as oitavas de final. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon.
É, Copa do Brasil que prega surpresa, né, rapaz? Aí, como a Chape, que fazia tempo, Botafogo ganhou 3 ou 4 da Chape. No momento certo, a Chape foi lá e deu troco.
Perdeu pro Lanterna do Brasileiro. O ano passado, o Botafogo foi eliminado, se não me falha a memória, pelo Vitória. Nessa mesma consequência que aconteceu ontem também.
Jogando no Barradão, Vitória é osso duro de roer.
É, meu amigo.
E a Chape teve até dança de africano, rapaz.
Foi.
Depois, não foi?
Foi.
Fez o gol, o segundo gol?
Foi.
Qual é o nome do cara? Bolazzi. Ele é o quê?
E era pra ter sido... E era pra ter
é de lá da África.
Era para ter sido 3.
Continente africano.
Mais. Rapaz, o homem... veio acordar depois que tomou 2 gols.
O homem saiu dançando tipo aqueles candomblé lá da África, né? Eu pensei. E teve um princípio de confusão, pensei que tinha sido pela comemoração, mas não foi não.
Foi não, foi não.
Rapaz, meu amigo, jogo é jogado, lambaria pescado. E o jogo só termina quando o juiz apita, né? O final da partida, não tem essa de entrar em campo dizendo, olha, eu já venci esse jogo, mas tem 90 minutos, é bom que se lembre que tem 90 minutos da bola rolando, né?
É. Nome não ganha jogo.
Nome não ganha jogo e não adianta ter o elenco mais caro do Brasil e não mostrar dentro de campo.
É verdade.
A força de vontade do jogador do Vitória foi superior à força de vontade do jogador do Flamengo.
Eu me lembrei...
Eu
me lembrei quando eu jogava no Internacional, que ia jogar contra Rio Branco, Juventus, Independência, a gente se desdobrava.
É isso mesmo. Mas
se unia e se desdobrava. Era difícil ganhar do Internacional.
Pois é, e jogando, e você com como é inferior, você tem que se superar. Em quê? Na força de vontade. E na condição física. E com certeza o Vitória trabalhou essa parte aí com psicólogo, com todo mundo, ali com o Jair Ventura, conversando com os jogadores dentro do vestiário e mostrando para eles que uma classificação ali valeria muito. E com certeza o bicho foi gordo, viu?
Eu acho que nem o flamenguista percebe. O Flamengo só joga pelos lados, na velocidade dos pontos, dos laterais. E ontem o Jair fechou os lados e o Flamengo não conseguiu ir de jeito nenhum, que foi até substituído o lateral esquerdo, porque não ia. Bem marcado.
Pois é, tiraram o Wesley, né? Colocaram o Varela.
Foi,
entendeu? O cara nem lateral, é?
Pois
aí,
é.
Meu amigo, aí o que o Ancelotti diz, hein?
Mas esse Vitória é muito malvado, deixou a nossa colega sem fala.
Rapaz, ela gritou demais ontem, não foi?
A Darlene.
E ela, rapaz, ainda bem que ela não estava no plantão, não tinha gol de Arrascaeta.
Não tinha direito.
Vamos para frente, né? 12 horas mais 15 minutos. Com o placar agregado de 2-0, o Corinthians superou o Barra de Santa Catarina e garantiu seu lugar entre os 16 melhores da Copa do Brasil. O autor do único gol da partida na Neoquímica Arena foi ele, Yuri Alberto. Voltou a balançar as redes após 9 jogos de seca. Apesar do triunfo, o centroavante surpreendeu a torcida ao fim do jogo, ao revelar que busca um novo desafio para a carreira, manifestando explicitamente sua intenção de sair do clube nesta temporada, na janela. Vamos ouvir aí a fala do Yuri Alberto.
Cara, vou ser sincero. Já foram 5 temporadas, eu já tô numa fase assim que eu particularmente já conversei com o meu staff. O Diniz tem conversado comigo bastante também. Ele fala da minha importância pro grupo, pro estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas foi uma coisa que eu pedi pro André. que esse ano a gente teria que buscar alguma coisa diferente, um novo desafio.
Cara, tem muita coisa, pode acontecer muita coisa, velho. Pode acontecer muita coisa, porque como o Zenit ainda tem 50%, a venda com o Corinthians vai querer, vai ter que ser uma coisa absurda, então a gente vai ter que estudar uma boa estratégia aí.
É, olha aí o Yuri Alberto, saiu lá do Internacional, veio pro Corinthians e agora já tá querendo novos ares. É a vida de jogador, né, Zé?
É a vida de jogador. Tem que procurar, né? Se tá se destacando, tem que procurar o outro lugar para.
Com certeza. Melhor. Ele recebeu propostas. E como vai ter essa